No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a faturação consumida em aplicativos tanto na App Store como na Google Play Store. Em 2021 já foi contabilizado um gasto em aplicativos na ordem dos 133 mil milhões de dólares. Coloque o fone ao ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa, vertente tecnológica. Durante vários anos, alguns especialistas defendiam que o futuro das apps não se iria consumar. A ideia das apps, a médio e longo prazo, iria se extinguir pelas mais diversas razões. Uma das teorias mais fortes que estava em cima da mesa para discussão era o alto custo de manutenção que um aplicativo requer. Não é de todo mentira e quem é desenvolvedor sabe muito bem do que falo, mas a verdade é que as vantagens e os benefícios compensam qualquer lado negro que implique uma aplicação estar no ar. A notícia de hoje reforça ainda mais a ideia daquilo que ainda agora vos referi, onde realmente o mercado das aplicações, seja em que plataforma for, está aí para durar e recomendar. O ano de 2021 e talvez por força da pandemia, tornou-se extremamente aliciante para quem tem colocado as suas fichas no desenvolvimento de aplicativos. A loja da Apple e da Google juntas atingiram vendas estrondosas com um total de 133 mil milhões de dólares. Tal como mencionei, ano após ano, este mercado tem crescido cada vez mais, onde diversos programadores literalmente começaram a fazer vida disto e diversas fortunas foram criadas em torno desta função. Segundo uma nova análise do mercado, pela mão da Sensor Tower, publicada nesta terça-feira, os utilizadores em 2021 terão gasto cerca de 133 mil milhões de dólares em aplicações em que, em termos práticos, representa uma subida de 20% face ao ano de 2020. Com estes dados, temos então um crescimento de 19,7% em relação ao ano anterior de 111,1 mil milhões de dólares em 2020. Esta realidade quase que espelha o crescimento de 21% em relação ao ano de 2019. Um dado muito interessante entre a rivalidade Apple versus Google é que, apesar de haver substancialmente menos dispositivos móveis da empresa da maçã, estes estão em mãos de utilizadores que geram muito mais receita que aquela que é conseguida pela Google Play Store. Só a App Store da Apple representa atualmente 85,1 mil milhões de dólares deste mercado de aplicativos, com um crescimento anual de 17,7%. No que toca ao grande mercado Android, este, apesar do domínio na quantidade de smartphones, tem utilizadores que gastam substancialmente menos. O valor de 2021 rondou os 47,9 mil milhões de dólares de receita na loja de apps da Google. A investigação observa que o crescimento na adoção de compras em aplicativos se deve à normalização do mercado após os impactos da pandemia do ano passado, ou seja, em 2020, pelo que é expectável imaginar que os resultados serão ainda melhores em 2022. Sem surpresas, o TikTok é a melhor aplicação de receitas do ano, uma vez que a rede social de vídeo atingiu 3 mil milhões de dólares de receitas em junho. Outras apps que impulsionaram este mercado de aplicações em 2021 foram o YouTube, Tinder e Disney Plus. Aplicações como Decent Video, Picoma, Kiki Music ou Youku estão também entre as principais aplicações de receitas na App Store da Apple. Já quando se trata de números em termos de downloads, o TikTok continua a ser o número 1 da lista. No entanto, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook e Zoom vêm logo atrás dele. Por fim, a Sensor Tower também publicou o ranking dedicado aos jogos. Apenas na App Store espera-se que os jogadores gastem 52,3 mil milhões de dólares até ao final do ano. No iOS, o jogo mais descarregado em 2021 foi o PUBG Mobile, enquanto que o Honor of Kings liderou a geração de receitas para o ano de 2021. Dos largos anos que eu tenho de experiência com tecnologia e de uso de, seja de smartphones ou qualquer outro dispositivo, seja em que plataforma for, a minha preferência e o meu uso sempre foi muito em torno dos aplicativos. Porque sempre, desde o início, percebi o potencial que os aplicativos podiam ter na vida das pessoas. É algo que é extremamente prático, extremamente rápido, funcional, desde obviamente que seja bem trabalhado, e esse é que realmente tem sido o lado negro das aplicações. Quando os desenvolvedores pegam nas aplicações e não as desenvolvem bem, ou seja, são aplicações que depois acabam por trazer bugs, acabam por trazer alguma instabilidade, acabam por estarem mal otimizadas, que provocam muitas vezes sobreaquecimento, que acabam por travar o próprio sistema em que ele está a operar, ou seja, quando ela realmente é mal trabalhada e mal desenvolvida, acaba por revelar um lado negro das aplicações, mas isso não é a própria aplicação em si que é culpada. É culpado é quem realmente desenvolveu aquela aplicação. Mas sempre quando eu usei aplicações, eu sempre dei preferência às aplicações do que usar, por exemplo, uma versão web, porque é totalmente diferente, porque realmente quando ela é bem trabalhada e bem otimizada e com uma interface mesmo ideal e com um chamariz mesmo de aplicativo, é uma sensação totalmente diferente. Eu ao longo destes anos tenho trabalhado com apps, seja de compras online, seja aplicações de banco, seja de restaurantes fast food, seja daquilo que for, e realmente eu tenho trabalhado com imensas aplicações. Realmente é de aplaudir os desenvolvedores pelo excelente trabalho que fazem. Sou muito ligado, por exemplo, a aplicações que trabalham como deve ser em relação às notificações em tempo real. Detesto realmente aplicações que estão muito mal trabalhadas e muito mal otimizadas nesse sentido. Porque se uma pessoa está à espera que em tempo real seja notificada daquele acontecimento e realmente essa notificação não chegar, é qualquer coisa que acaba por me fazer arrepiar e fazer-me ficar nervoso com essa situação. E posso-vos confessar que um dos sistemas que até hoje eu trabalhei, que nesse quesito a nível de notificações que trabalhava extremamente bem, era o Windows Mobile, ou seja, o sistema operativo da Microsoft, quando eu usava nos Lumia. Realmente as notificações era qualquer coisa de extraordinário, principalmente, por exemplo, a aplicação de e-mail deles, que foi das melhores aplicações que eu usei até hoje, que é praticamente hoje em dia aquela aplicação que vocês conhecem no Windows, ou seja, aquilo era uma espécie de versão mobile daquilo que conhecemos hoje em dia do aplicativo e-mail que a gente encontra no sistema operativo da Microsoft, neste caso o Windows. E a aplicação trabalhava extremamente bem, tinha uma interface muito apelativa, notificava muito antes de que às vezes a gente estar noutro aplicativo ou noutro sistema qualquer, ou seja, era extremamente funcional e extremamente prático. E agora que eu falo com vocês em relação a este aplicativo, realmente deixa-me uma nostalgia e uma saudade imensa, porque realmente, conforme eu vos disse, nunca consegui encontrar um aplicativo de e-mail como aquele, que realmente não tinha problema algum. Abria qualquer tipo de arquivo que me mandassem por e-mail, eu conseguia baixar sem qualquer problema. Conforme eu vos disse, os e-mails muitas vezes chegavam antes de qualquer outra aplicação ou qualquer outro dispositivo ou sistema operativo, ou seja o que fosse. Eu posso vos dizer que muitas vezes eu recebi o e-mail primeiro no Lumia do que recebia na própria Microsoft, no próprio Windows, porque eu tinha às vezes o Windows ali aberto e tinha o Lumia aberto e eu estava à espera de um e-mail. O e-mail praticamente 90% das vezes chegava primeiro no Lumia do que chegava ali no próprio Windows. Ou seja, era um aplicativo sensacional e talvez dos mais parecidos que eu consegui encontrar até hoje é aquele do Spark que a gente encontra no iOS e acho que também tenho quase a certeza que a gente consegue encontrar no Android. E esse aplicativo não tem assim quase nada a apontar a ele. O único defeito que lhe possa ser apontado e que foi um dos motivos para o qual eu também deixei de usar foi quando vocês, por exemplo, desligam o iPhone e vocês recebem e-mail ou vários e-mails enquanto o iPhone está desligado. Quando vocês ligam novamente o iPhone, o Spark não notifica que vocês têm e-mail. Ou seja, vocês são obrigados a ter que entrar dentro do Spark, fazer um refresh, e aí sim é que o Spark notifica que vocês têm lá e-mails. Fora isso, enquanto o iPhone estiver conectado à rede, seja ele por dados móveis ou por Wi-Fi, o Spark funciona lindamente, notifica até bastante cedo, praticamente em tempo real, baixa qualquer tipo de arquivos, vocês não têm, têm uma interface extremamente apelativa e é dos melhores aplicativos assim gratuitos que eu vi até hoje. E por isso, realmente agora falando naquele aplicativo do Lumia, realmente deixa uma grande nostalgia. Mas conforme eu vos disse, e voltando ao cerne da notícia, isto só demonstra que realmente eu me ria quando as pessoas, os analistas, as pessoas quando falavam a morte em relação aos aplicativos, eu só praticamente morria, porque eu via realmente o potencial que os aplicativos têm. A área mobile, por exemplo, foi das áreas que mais cresceu a nível de aplicativos e de sistemas operativos, ou seja, tem sido uma área que tem sido muito procurada, onde existem milhões de utilizadores em todo o mundo a consumir, a comprar a toda a hora. Conforme eu já vos tinha dito, os jogos têm, é um dos principais que costuma ter compras internas e que aí gera milhões de receitas dentro de um próprio aplicativo, ou seja, eles são gratuitos ao serem baixados, mas depois é lá dentro que tem todo o negócio a rolar, ou seja, é onde há ali imensas vendas a acontecerem por tudo e mais alguma coisa. Então, quando são aqueles jogos como o Fortnite ou PUBG ou Free Fire, ou seja, o que for, que têm aquelas skins para poderem comprar e etc, etc, ou seja, ali então é uma loucura. E de facto as aplicações é um mercado cada vez mais a crescer, não se consegue encontrar um fim à vista, e só tenho pena quando alguns desenvolvedores, quando alguns programadores olham para esta área, para este mercado, e perdem aquela pica de poderem trabalhar sobre isto e acham que isto é um mercado, na opinião deles, que vai acabar por acabar e que não vale a pena gastar recursos e desenvolver esforços para tentar criar alguma coisa que seja naquela área. Por fim, e mesmo para finalizar, a minha opinião é tão somente quanto esta. As empresas que não se focarem, não desenvolverem esforços em relação a esta área cada vez mais crescente, que é a área dos aplicativos, das aplicações, das apps, vão acabar por morrer na praia. Porque realmente os dados cada vez mais provam que as aplicações é um mercado cada vez mais crescente, e as empresas que realmente não disponibilizarem aos seus clientes, aos seus usuários, aos seus consumidores, aplicativos que realmente tornem-se atraentes, vão realmente morrer nesta corrida, vão ficar-se pelo caminho, e se isso vier a acontecer, talvez seja uma chapada de luva branca e talvez o destino que lhes calhar talvez seja aquele destino mais merecedor. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.